Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu então ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas e 4 minutos, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta, dia 2 de fevereiro de 2018, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, pelo Rádios EBC no nosso aplicativo também. Pode também na nossa internet, lá no ebc.com.br. Curta também o programa No Mundo da Bola, no nosso Face, no nosso WhatsApp, participe conosco, também conosco pode participar pelos telefones e na nossa live, você participando aqui do programa No Mundo da Bola. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Jorge Vambug, o nosso comentarista de classe, e Ricardo Mazella, ele que é o mito da Nacional, que inflama a galera, estará conosco aqui nos comentários também. Mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica do Zé Bigode, produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Vem comigo, vem no Futebol da Nacional. Eu lembro para você, hein? Nesse programa No Mundo da Bola, eu anuncio, nesse final de semana, dois jogos importantíssimos. Grupo C, Grupo B do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro 2018. Amanhã, o Grupo C, a definição do primeiro e segundo colocados. Botafogo e Madureira, em destaque para você, direto do Nilton Santos. O Nilton, eu, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. E também o Rafael Monteiro, o nosso repórter maneiro, com Bruno Mendes no plantão nacional de esportes. Com o Fluminense e Macaé jogando, o Boa Vista e Portuguesa também, jogos que vão definir o primeiro e segundo colocados do Grupo C. E no domingo é a vez do Vasco da Gama, Vasco e Volta Redonda, definição do segundo colocado. O Flamengo já é o primeiro do Grupo B para o cruzamento das semifinais da Taça GB, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Teremos Ricardo Mazella, ele que inflama a galera, o mito da Nacional, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Maurício Costa vai mergulhar na notícia com você e o Bruno Mendes também. Tá aí então a escala de sábado e domingo para você, torcedor. É hora de você curtir no programa No Mundo da Bola, mais notícias 5 e 6. É o Botafogo, é o Fogão, que pode, de repente, não se classificar. Não. Há possibilidade. Matemática diz tudo. Então, encarando o Madureira no sábado, no estádio Nilton Santos, com a transmissão da Nacional, o repórter Rafael Monteiro vai trazer novidades do Botafogo. Tá preparado aí? Vamos lá, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo realizou o último treinamento antes da rodada final na fase de grupos da Taça Guanabara. Mesmo na primeira colocação, o Alvinegro, com 8 pontos, para garantir a classificação para a semifinal, tem que, pelo menos, empatar com a lanterna do grupo, o Madureira, no Engenhão, neste sábado, 7 da noite. Se perder, vai ter que ficar na torcida para que o Fluminense não vença e não consiga a quantidade de gols para superar o saldo. Sobre o time que começa jogando, o treinador Felipe Conceição diz que não confirma a manutenção do time que venceu o Boa Vista por 1-0 no Engenhão na última rodada e confirma que Chiesa, recém-contratado, e Carli, recuperado de lesão, serão relacionados.
Cada jogo é uma história, né? E a gente respeita o momento, né? Até o Chiesa tá chegando, o Carli tá voltando, então assim, isso eu não posso te garantir que vai ser a mesma equipe por causa disso, dessa sequência. A sequência ajuda no conjunto, né, nas relações, nas interações de jogo. Importante destacar o pessoal de apoio, que trabalha para apoiar o treinador, departamento médico, fisiologia, preparação física, a área técnica, os meus auxiliares. Está todo mundo trabalhando bastante para manter esse grupo que vem jogando em um bom nível, né, e para a gente conseguir repetir as escalações. Então é um trabalho de todos. Acho que está todo mundo de parabéns da gente ter conseguido, numa pré-temporada tão curta, ter poucos casos de lesão e conseguir manter essa sequência.
Já o goleiro Gatito Fernandes não se recuperou de dores musculares e não estreia em 2018. O adversário do Botafogo é o tricolor suburbano, lanterna do grupo C. Em 4 jogos, conquistou apenas 2 empates, não venceu e perdeu 2 partidas. Conquistou somente 2 pontos em 4 jogos. Além da primeira vitória, a motivação do Madureira para o jogo contra o Botafogo é o novo técnico, Djair. Ex-jogador com passagens no Flamengo, Botafogo e Fluminense, vai estrear no profissional do clube como treinador, substituindo PC Guzmão, que não conseguiu se manter no cargo após perder para o Fluminense no último domingo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
5:09, tá aí o Botafogo, destaque do nosso Rafael Monteiro. Botafogo que vem aí para o jogo contra o Madureira. E a gente dizia aqui que pode o Botafogo realmente não se classificar. Como? É só perder do Madureira, o Fluminense golear, pelo menos de 3, a equipe do Macaé, que não é difícil, e Boa Vista e Portuguesa empatarem os seus jogos lá, o Botafogo e o Boa Vista e Portuguesa. Tem um vencedor também, não tem problema nenhum. Então você acha que Botafogo, Fluminense e Vasco vão conseguir se classificar para as semifinais da Taça Guanabara? Participe no nosso facebook.com/ Rádio Nacional Rio, WhatsApp 997849503, telefones 2117-6918 ou 6919. Na nossa live você pode participar também, mande o seu recado. O Bruno Mazella já está mandando um abraço aqui para o Mazella, abraço a todos também. Um abraço para você, Bruno Mazella. 5:10, ele vem aí, ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Borges. Tudo bem, meu amigo? Gostei da camisa, gostei. Bonita.
O prenúncio.
Olha, uma boa tarde para o Mazella.
Há também, possibilidade.
Em Brasil. Ô, Borges, eu, em futebol nada me surpreende. Claro, nada me surpreende. Mas eu acho muito difícil. O que tem acontecido? Pô, é só coisa que só acontece no Botafogo mesmo.
Mas não é assim, mas é assim não. O slogan do Botafogo?
É, mas às vezes tem que ser pro bem também, chega pro mal, né? Então, eu acho que o time do Botafogo não é um grande time. Isso é um grande time.
O Madureira também piora.
O Madureira é uma baba. O time que tem Souza não pode ganhar de ninguém. Se perder pro Madureira, eu vou cornetar. E amanhã eu tô solto. Amanhã eu não estou trabalhando, então estarei na camarote cornetando.
Sim, mas olha a língua. Não, porque não pode, aí... Olha como você pode queimar a língua. Souza
é um horror.
É um horror. Vai lá, faz 1-0, Madureira.
Essa bronca do Souza. Boa noite, boa tarde, bom dia.
Eu acho ele um bobalhão. Entendeu?
Obrigado, chororô.
Bobalhão, porque os caras que metem a camisa do Flamengo se acham os maiores do mundo. Quando bota. Que nem aquele caolho que tinha lá, aquele Clayton, que saiu do Botafogo, estava encostado, estava numa baba danada jogando lá no futebol da. Na Arábia, veio pro Flamengo, o Botafogo ressuscitou morto, aí foi pro Flamengo e foi fazer gracinha com a torcida do Botafogo. Aí,
Cleiton, então você está confiante?
Souza, sou um bobalhão.
Você está confiante?
Não muito, que os técnicos não me inspiram confiança.
Então, ponto 1.
Ponto 1. 2, o time não tem um padrão de jogo. Mas 3, é que muita coisa. Tem que, se houver um vencedor lá em Boa Vista, no jogo Boa Vista Portuguesa, e a Portuguesa para mim é o melhor dos pequenos, nos jogos que eu comentei, tanto com o Fluminense como com o Botafogo, ela empatou os dois, não merecia empatar os dois, merecia ter ganho os dois, eu acho Portuguesa para mim leva. E o Fluminense eu acho muito difícil mesmo golear o Macaé.
Mas muito precisa golear, se a Portuguesa vencer, o Fluminense vencer, não, o Botafogo entra se perder
tem
o jogo? Tem
que ter um saldo de gols, porque o Botafogo aí chega a 8.
Aí
entra Botafogo tem 8.
Botafogo tem?
Tem 8, o Fluminense chegaria no máximo a 8.
Vamos fazer o seguinte.
Mas se o Botafogo perder, cai o saldo de gols dele.
Nossa, o Luiz Ferreira tá com a classificação. Vamos lá. Vamos lá, Luiz Ferreira. Não tá, não?
Não, entendeu?
Então vou aqui primeiro.
Então, só pra fechar, então, eu acho difícil.
Sem microfone, rapaz.
Mas não é impossível.
Então vou buscar aqui.
Eu acho difícil, mas não é impossível.
Vai tentando.
Eu diria hoje que o Botafogo tem 80% de chance de
classificar. Ah, sim.
Porque joga por um simples empate e uma vitória. E o Madureira não é estudo. Do outro lado, eu acho que o Vasco tem muita chance. Ah, vai falar depois. Do outro lado, eu acho que o Vasco tem muita chance. Porque o Bangu ganha da Cabo Frio. Lá em Cabo Frio, é complicado. E o Vasco tem tudo para ganhar do Volta Redonda. Eu acho que um grande fica fora. Na minha opinião, hoje. Na minha opinião, hoje fica fora o Fluminense.
Eu infelizmente, eu acho que vão ficar 2.
Eu não sei o Bangu jogando em Cabo Frio.
Não sei.
Não sei.
Infelizmente, eu acho que...
Eu tô com você, Borges, né? Eu acho que Fluminense e Vasco dançam.
Acho que vão ficar...
Aí, se acontecer isso, se o Botafogo vem... O Flamengo já é o primeiro do grupo. Aí teremos na quinta-feira um Botafogo e Bangu. Ou... Não, Botafogo e Bangu não pode ser quinta. Flamengo e Portuguesa na quinta, ou Flamengo e Boa Vista. E no sábado, Botafogo e Bangu ou Botafogo e Vasco. Isso se o Botafogo...
Vamos lá. Botafogo tem 8, Boa Vista 6, Portuguesa 6, Fluminense 5 e Macaé 4.
Tendo um vencedor, o Fluminense está fora.
Acabou. Isso.
E o Botafogo ganhando, empatando.
Isso. Aí o Botafogo empatando.
Isso.
Mas se o Botafogo perder, o saldo do Fluminense hoje é de menos 1, do Botafogo é 2. Se ele vencer de 3-0... Ele,
3-0 do Macaé.
Ele pura para 2 e o Botafogo perdendo o seu jogo cai para 1.
Exatamente. Então, para ficar bem claro pro ouvinte da Nacional.
O Fluminense precisa vencer de 3 para frente.
3 para frente.
E o Botafogo precisa perder.
É, o Botafogo perdeu. O resto é.
Mesmo
uma outra possibilidade, o Fluminense vencer placar normal e houver um empate.
Isso.
Aí fica isso, claro para nenhum.
Isso pro Fluminense. Isso pro Fluminense. Mas pro Botafogo nós estamos
só
falando.
Empate. Assim. Sim, só empate.
Só empate. Tem que empatar.
Só empatar. Mas não pode ter medo do Madureira. Depois que o treinador tirou o Dudu Cearense. E botou o Dudu Cearense, tirou o Brenner com 40 minutos contra o Boa Vista, com medo do Boa Vista, pode ter medo do Boa Vista, ou não pode ter medo do Madureira.
Ô Jorge Vambug, o nosso Valdir Luiz está cornetando ou não está? Boa tarde.
Não, ele está analisando com muita propriedade a situação. Eu concordo plenamente com ele, a situação é essa mesmo. Acho que ele analisou com perfeição. Acredito que o Botafogo não vai deixar de escapar as chances de se classificar, né? São 8 pontos tem o Botafogo, é o líder do grupo, o Boa Vista está em segundo com 6, e o Botafogo deve ganhar o jogo dele e se classificar tranquilamente. Acho que o Fluminense também poderá se classificar. Na verdade, eu acho que os 4 grandes vão se classificar, eu estou com esse palpite.
Mas você não acha, Jorge Bambu, que a questão do Fluminense, ele fica de olho em Boa Vista e Portuguesa. O Botafogo, ele não pode começar a perder a partida, porque aí ele tem que ficar de olho no resultado do saldo de gols do Fluminense lá atrás, né, no jogo. E tudo mesmo, no mesmo horário, é importante lembrar, no mesmo horário, todo mundo legal, e às 17 horas da noite.
Se o Botafogo ganhar e o Fluminense ganhar, os dois estão classificados. É,
não,
assim?
Depende. Não, aí depende de Boa
Vista. Só se empatar Boa Vista e Portuguesa.
Para o Fluminense ficar.
Se tiver um vencedor entre Boa Vista e Portuguesa...
Foi o que o Mazella falou aqui. Botafogo com empate entra. Fluminense tem que
vencer o empate
de Boa Vista e Portuguesa. Ou então uma derrota do Botafogo. Uma derrota e ele vencer com um melhor saldo. Pelo menos 3. Eu estou calculando
o Botafogo. Poderia ser o primeiro do grupo ou não?
Chegaria a 8.
8. Em caso de empate de Portuguesa e Boa Vista.
Pode ser o primeiro do grupo. Olha que surpresa. Você ficaria surpreso?
Nada me surpreende em futebol.
Eu ficaria surpreso pelo que o Fluminense está jogando.
Claro, pelo momento que o Fluminense está passando. Está jogando nada, não está bem. Mas o Botafogo também não está ainda muito confiante, não. As pessoas comentam comigo na rua, o Botafogo não está ainda passando aquela confiança para o torcedor. Tirando o Flamengo, que está dando confiança, o Vasco, depois dessa vitória de quarta-feira, uma vitória discutível e questionável.
Mas é bom lembrar que é uma outra competição.
Outra história. Isso vai motivar o Vasco para tudo. Essa vitória de quarta-feira vai motivar o Vasco para tudo.
Tá certo, então. No Facebook, você participando na nossa live, no WhatsApp 997849503, telefones 2117-6918 ou 6919-5 e 17. Vamos falar, sabe de quê? Do Palmeiras e Santos. É o clássico que acontece em São Paulo amanhã. Um grande jogo entre o Palmeiras e o Santos. Tem o Roger de um lado e o Jair Ventura do outro. Juliano Justo, traz aí.
Juliano Justo.
Palmeiras e Santos será o grande clássico do final de semana aqui em São Paulo. O duelo acontece no domingo, às 5 da tarde, no Allianz Parque. E o Verdão chega com uma única equipe 100% de aproveitamento depois de 4 jogos. Praticamente todas as conversas no clube giram em torno de uma possível estreia do Gustavo Scarpa e sobre a atuação de Lucas Lima, que vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-time. O atacante William, é claro, falou sobre isso na coletiva.
Como eu falei, eu acho que a gente tem que estar voltado
e mobilizado para a gente fazer um grande jogo. Né? Sabemos que se trata de um clássico, então essa concentração ela tem que ser a máxima possível. E acredito que o Lucas também está se preparando para poder fazer um grande jogo. Né? Ele sabe da importância, né? Da cobrança e da responsabilidade que é um clássico. Né? O importante é a gente tá se preparando bem, tá fazendo uma boa semana de trabalho para que domingo a gente possa estar colocando tudo em prática o que o Roger nos passou.
Para começar o jogo, o Palmeiras deve ser o mesmo das últimas partidas. Ou seja, deve ir aí com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo, Tietê, Lucas Lima, William, Dudu e Borja. Pelo lado do Santos, a equipe ainda busca a afirmação e o técnico Jair Ventura, que vai para o seu primeiro clássico no comando do Peixe, destacou o confronto com Roger Machado, comandante palmeirense.
Um amigo, né? Somos contemporâneos aí nessa nova geração de treinador. Apesar dele ter um pouquinho mais de idade do que eu, já é um pouquinho mais velho. Mas é um cara que a gente estudou junto aí no 2 anos consecutivos no curso da CBF. A gente terminou a licença juntos. E acho que eu já enfrentei ele pelo Grêmio. E já enfrentei ele como treinador do Atlético. Agora, os dois treinadores em novos clubes. Um grande centro como São Paulo. Um clássico. Duelo legal, interessante. Espero que eu possa sair vitorioso.
Jair Ventura descartou marcação especial sobre Lucas Lima, o ex-armador santista.
Não posso, porque se eu marco ele individual, eu dou mais espaço para o Dudu. Eu dou mais espaço para o Keno, para o William, para o Borja. Muitos jogadores decisivos, né? Então, uma equipe muito qualificada. Então, nós temos o nosso sistema defensivo, mas não vai ser uma marcação especial. Não pela qualidade da equipe toda do Palmeiras, né? Tem muitos grandes jogadores, jogadores com potencial, jogadores com qualidade para ser decisivos. Então a gente tem que ter a mesma atenção em todos.
Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Caju, Alisson, Renato e Vecchio, Copete, Arthur Gomes e Eduardo Sacha. Esse deve ser o time do Santos. O Gabigol, que já teve o nome incluído no BID, deve começar o clássico no banco de reservas. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, então tá aí Palmeiras e Santos, hein, Valdir Luiz? Vamos esperar um grande clássico, melhor do que Corinthians e São Paulo, o que, que você... E o confronto principalmente dos técnicos, né?
É,
Roger de um lado e o Jair Ventura do outro.
Dois grandes Roger treinadores Machado, que chegaram há pouco tempo, né? O Jair, que chegou há pouco no Santos, e o Roger, que chegou há pouco tempo no Palmeiras. O Roger, na minha opinião, o Borges, leva uma vantagem pelo elenco que tem, pelo leque de opções que tem. Ele, para mim, ele vai relacionar os Scarpa, não sei se joga de início, se entra no segundo tempo. O Palmeiras tem um banco melhor. O Santos perdeu jogadores importantes, mas pode estrear até o Gabigol amanhã, né? Eu acho que um jogo muito equilibrado, que pode fazer a diferença, na minha opinião, são as mexidas. E o Palmeiras tem um banco melhor que o do Santos. Mas é um grande clássico, um clássico de dois treinadores. Eu, particularmente, vou torcer muito pelo Jair, que eu gosto muito dele.
Palmeiras e Santos, o que você acha desse clássico, Banzella?
Eu acho o Palmeiras favorito, tem o melhor elenco, o Valdir falou bem, tem o melhor time. O Roger, o Valdir falou dois grandes treinadores, eu não concordo, eu acho que dois caras ainda querendo se firmar no cenário esportivo brasileiro, tem tudo para acontecer. Até mais o Jair do que o Roger, porque o Jair pegou um time fraco, um clube com problemas e conseguiu fazer uma campanha maravilhosa que no final tentaram apagar porque o Botafogo não foi mais adiante da Libertadores na Libertadores. Mas eu lembro que o Botafogo chegou às quartas de final. E chegou
a semifinal de uma Copa do Brasil.
Sim, mas falando da Libertadores, que era a expectativa maior. Então, eu acho que o Jair, com um elenco fraco, conseguiu ir longe. O Roger teve uma boa passagem no Grêmio, e só. E teve bons elencos. Então, eu não concordo com o senhor Valdir Luiz quando diz que os dois são grandes treinadores.
Eu prefiro. Então, eu acho que grandes ainda também não concordam.
Eu acho que não
tá no naipe.
O Roger, eu acho que
tá tentando crescer, o Jair.
O Roger, que tem um lobby danado, ele tem o seguinte: quando ele saiu do Grêmio, o Grêmio estava mal, o Renato pegou um time que estava desunido.
Ele teve uma boa passagem,
anteriormente. Mas dizem que ele tem problemas de relacionamento. Se acha o maior. Então, tanto é que ele não ficou no Atlético, num baita de um elenco, e foi demitido do Grêmio. O Renato pegou o Grêmio, que todo mundo diz que é boleirão, levou o Grêmio para uma Libertadores, uma final de Mundial e uma Copa do Brasil. Então, o Jair, na minha opinião, concordo com o Mazella, ele tem um mérito maior. O problema do Botafogo é que no mês de novembro o time Se, sabe, se
não, não, e você falou um negócio.
Vem chorar de novo novembro. Novembro já passou.
Mas ele fez uma campanha no Botafogo
e apenas para fechar, você vai chamar o nosso amigo do Hamburgo, é rapidinho. E o que o Valdir falou do Renato Gaúcho tem tudo a ver. O Renato não começou bem, o Renato fez muita boleira. Era boleirão, sim.
E boleirão, depois, sim.
E depois, com a experiência, com a rodagem.
Alguém chegou.
Hoje é um técnico
pronto. Alguém chegou no ouvido dele e disse: ó, menos boleirão, mais.
Hoje ele é um técnico.
Mas sabe qual foi a importância dele no Grêmio?
É o processo.
A ida do Espinosa.
Então, mas é um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento.
Jair nem Roger
tem. Ainda não tem. O Renato começou mal, quando começou legal. É natural, era uma nova profissão. Ele é um cara competente. Demorou algum tempo e hoje é um técnico pronto. Mas não era o que está passando agora com o Jair e com o Roger.
Jorge Valmor, e aí? Você concorda com o Mazella ou com o Valdir?
Bem, eu acredito que o Jair Ventura é um técnico em evolução. Ele logo no seu primeiro ano de gestão, né, vamos dizer assim, no Botafogo, ele fez um trabalho que a gente pode considerar excepcional pela colocação que o Botafogo obteve na Libertadores, ou melhor, colocação não, pelo desempenho chegando até as quartas de final. Então, eu acho que o Jair Ventura realmente ele pode ser considerado um técnico, ele já não é mais assim um técnico em formação, ele está agora numa segunda etapa já, entrou numa segunda etapa da sua carreira, é um técnico em franca evolução.
Valeu, vamos saber então da região norte agora, os campeonatos estaduais estão aí, um pulinho por lá, o nosso de peso.
Vamos começar com a região norte do país. Os confrontos desse fim de semana, pelo Acreano terceira rodada, teremos Andirá e São Francisco, Rio Branco e Plácido de Castro, e a rodada que só vai terminar no dia 11 com o Maitá e Vasco da Gama, Galvez e Atlético Acreano. Passando para o campeonato amazonense de futebol, terceira rodada, teremos neste sábado Nacional Rio Negro, Manicoré e Faxe Clube, Princesa dos Solimões e São Raimundo no domingo, Penarol e Manaus. E pelo campeonato paraense de futebol, quinta rodada, neste sábado teremos Remo e Cametá, no domingo Paragominas e Paysandu, Parauapebas e Bragantino, Independente e Castanhal, São Raimundo e Águia.
Valeu, Bruno Mendes, agora é hora do Flamengo 5:25. Cadê o hino? Isso. Vamos falar da apresentação, da belíssima apresentação, da espetacular, incrível, histórica apresentação do Flamengo no dia de ontem. O repórter Rafael Monteiro traz detalhes pra gente.
Rafael Monteiro.
O Flamengo apresentou nesta quinta-feira o atacante Henrique Dourado, ex-fluminense, no centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu. O jogador vai vestir a camisa de número 19, que no ano passado pertenceu ao argentino Conca e já realizou as primeiras atividades no novo clube. O Flamengo, já classificado para a semifinal da Taça Guanabara, joga no próximo domingo contra o Nova Iguaçu em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Questionado se já poderia ficar à disposição, Dourado preferiu a cautela.
Bom, eu estou em condições, eu vinha treinando, né? E agora é ter esse diálogo, né, com a comissão. Hoje deu para fazer alguns testes, né, alguns testes físicos, para que nos próximos dias se enquadrar dentro dos treinamentos e ver com a comissão técnica o melhor momento.
O ceifador, ou ceiflador, como foi anunciado pelas redes sociais do clube, já está inscrito tanto na CBF como na Federação do Rio de Janeiro como jogador do Flamengo. Portanto, regularizado para estrear. Com contrato até 2021, o jogador chega valorizado após ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2017, ao lado do Jô, na época no Corinthians, com 18 gols marcados. Sobre o jogo de domingo, contra o Nova Iguaçu, a tendência é que o técnico Carpegiani cada vez mais utilize o time que deverá ser o titular nesta temporada 2018. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Mas ela, essa apresentação do Henrique Dourado, você concorda com essa questão dele sair de um clube, por exemplo, o arquirrival, pelo menos do Flamengo, que é o Fluminense, e passa para o Flamengo. E ele também, na declaração, na entrevista coletiva dele, disse que foi muito mal. Ele não era o que ele estava querendo dizer. Ele disse que veio de baixo, lá dos times de baixo, e agora que estava realmente vindo para um grande time. Mas não é, entenda bem, ele falou no início de carreira, quando eu comecei lá no Mirassol, mas só que ele passou já pelo Palmeiras e Inter, e próprio Fluminense estava mais fresquinho, que é imediato. E aí? Cara, foi mal colocado dele?
O cara chega no Flamengo, acho que chegou no topo do mundo, e depois a queda é grande. Dois jogos sem fazer gols e perderam um pênalti, tá vendo? Que a torcida do Flamengo agora acha que ele é o maior centroavante do mundo, né? É o Pelé da 9, é o Reinaldo, Baltazar, o artilheiro de Deus, sei lá, Romário, mas não é isso. Agora, a saída dele do Flamengo, do Fluminense para o Flamengo, ou do Fluminense para qualquer clube, é normalíssimo. Ele é profissional, o Fluminense não teve competência de botar os salários em dias, não teve condição, isso é uma outra história que eu não vou entrar em detalhe agora, ele está no seu direito, já que não estava recebendo em dia. E alguém acenou com salários em dia, ainda mais o Flamengo dizendo que vai pagar o que o Fluminense devia a ele, ele está perfeito, corretíssimo, fez muito bem em sair do Fluminense, ou ir para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, Bangu, Madureira, Campo Grande, qualquer clube. Não tem nada demais ele sair do Fluminense, porque não estava honrando os compromissos com ele, para outro clube, ponto. Agora, todo mundo chega no Flamengo, acho que o nego vai no ouvido dele e fala assim, não, você tem que falar que está no mal do mundo, aqui não sei o que lá, aqui é a Fla não sei o que lá, aqui bababá, é a Fla flatando, a Fla boca, a Fla não sei o que lá. Então os caras acham.
Torcida nova,
flatando? Flatando e Fla boca, entendeu? Aí então, pelo amor de Deus.
Mas eles divergem,
hein? Diverge. Então eu acho normalíssimo. Só que ele deveria ter consciência, já que tem ele paga assessor, fala, não desvaloriza quem
te deu a camisa anteriormente.
Exatamente.
Inter, Palmeiras, Fluminense.
São todos tão grandes quanto o Flamengo. A diferença do Flamengo para os outros é só uma, o tamanho da torcida. Ponto. O resto não tem diferença nenhuma.
Então você acrescenta um detalhe, a força da mídia que tem um tratamento diferenciado.
Mas você não concorda comigo que é histórica contratação rubro-negra?
Não. Ou são.
Só para fechar, é por isso que eu falei do Souza, aquele bobalhão que hoje está no Madureira. Quando estava no Flamengo, você achava o maior do mundo.
Ô Jorge Vambuco, só para saber, é uma boa, excelente contratação do Flamengo ou não?
Menos, né, Borges? Menos.
Boa, Vambuco!
Agora, pro Valdir, para fechar. Ele agora não é mais ceifador. É ceiflador. Tá certo? É ceiflador?
É ceiflador. Eu quero um Fla-Flu, pênalti. Agora, o que vai ter de pênalti a favor da Gávea?
Vai ser
pênalti. Vai ser pênalti confusão. Ei, Vambuco, é pênalti toda hora agora, hein? Já tinha muito, agora então vai ser um sucesso.
Antigamente os pênaltis eram São Januário.
Eu continuo dizendo, espetacular, incrível, extraordinário. Histórica a contratação de Henrique Dourado.
Ele deu um fenômeno já. Agora.
Carlos Borges.
No mundo da bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Bastos.
Valeu, no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos agora com o Momento Estádio. Vem aí, o Esporte Olímpicos e Paralímpicos com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A jogadora de vôlei Tiffany Abreu, que joga no Bauru, vem sendo alvo de discussões controvertidas. Uns apoiam e outros reclamam. Mas vamos ao posicionamento de entidades envolvidas no caso. Em 2015, o Comitê Olímpico Internacional estabeleceu limites. As mulheres trans precisam se declarar do gênero feminino e com um nível de testosterona abaixo de 10 nanomol por litro de sangue, por pelo menos 12 meses antes da estreia. Tiffany está enquadrada nisso e o Comitê Olímpico Internacional reconhece. Por sua vez, a Federação Internacional de Vôlei reuniu o Conselho Médico para estudar a participação de mulheres trans, mas a princípio não há divergência com o COI. Pela Confederação Brasileira, ela também está em condições. O técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, diz que se ela está elegível, caso tenha condições técnicas, pode ser convocada, porque ela pode jogar em qualquer lugar. Turíbio Barros é um fisiologista de nome, tem livro de fisiologia do exercício. Ele diz que o hormônio é um anabolizante que torna a massa muscular masculina maior que a das mulheres. Com tratamento hormonal que equipara o nível de testosterona, a mulher trans comprovadamente perde força, resistência e velocidade. Afirma ainda o fisiologista que a herança de anos de crescimento o atleta continua carregando. Mas força, resistência e velocidade é realmente menor do que se tivesse com um nível hormonal masculino. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes. Agora é hora do Maurício Costa, o Nacional na Copa. A contagem regressiva para a Copa do Mundo, Rússia 2018. Maurício Costa, vem aí.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Seria Neymar o novo profeta do futebol? Depois da vitória do PSG sobre o Rennes pela Copa da Liga da França, o atacante brasileiro saiu um pouco irritado com as entradas sofridas durante a partida e deu a seguinte declaração.
Olha, eles batem e eu jogo futebol. Eles provocam, eu também sei provocar da minha maneira. Eu provoco com a bola, jogando meu futebol. Eu não estou ali para bater em ninguém, até porque eu nem sei fazer isso. Nem sei defender direito, mas eu me defendo com a bola. Sei que daqui a pouco muitos vão sair aqui na coletiva, vão ter aquele discurso de sempre, né? Ah, ele pode ser um bom jogador, mas que eu não vou me esquentar. Eu só vou provocar eles ainda mais e vou fazer meu time sair vencedor.
E ele estava certo. O jogo foi disputado na última terça-feira e até hoje o mundo do futebol concentra as notícias no que ocorreu. Neymar foi muito criticado por alguns jornalistas, torcedores e o time adversário. Dentro de campo, o PSG venceu por 3-2 e garantiu a vaga à final da competição. Mas o que fez Neymar de tão grave para saber que ia ser o assunto da semana? A verdade é que Neymar foi caçado em campo e respondeu às provocações da maneira que estamos acostumados. Driblou, chamou o jogo, em certo momento dominou uma bola de costas. E aí veio o lance de maior discussão. No fim da partida, Neymar e Traoré, lateral direito do Rennes, dividiram uma bola. Traoré levou a pior, foi ao chão. Neymar fingiu que ia ajudar a levantá-lo, estendeu a mão, mas na hora acabou tirando e saiu rindo para o adversário. E aí veio a chuva de críticas. Marrento, irresponsável, imaturo, foram algumas das mensagens mais amenas escritas por torcedores revoltados. Por outro lado, muita gente defende Neymar, dizendo que é do jogo, que falta tal ousadia e alegria, e é a resposta que ele dá a tanta pancada que sofre. Perguntado se os juízes precisavam proteger mais os jogadores, Neymar acabou falando sobre o lance.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o futebol é isso, né? Eu até falo que o futebol tá meio chato, porque hoje em dia não se pode fazer nada, porque tudo vira polêmica, tudo vira vira chateação. Fiz uma brincadeira com um cara dentro do campo ali, que fui comentar e tirei a mão. Vamos colocar polêmica nisso, vamos falar um monte de besteira, né? Então, senão, eu faço isso com meus amigos, porque eu não posso fazer com o adversário. A gente estava conversando o jogo inteiro e acabei brincando com ele ali no campo, né? Foi uma brincadeira, mas já vamos colocar polêmica nisso. Então, por isso que eu falo que o futebol, nesse quesito, está um pouco chato.
Parte dos jornalistas acredita que Neymar está passando dos limites. Outra acha que o atacante brasileiro é muito perseguido por estar na vitrine do futebol. Essa perseguição a Neymar já prejudicou o Brasil. Nas quartas de final da Copa de 2014 contra a Colômbia, Zúñiga deu uma entrada forte no brasileiro e o tirou da partida semifinal contra a Alemanha. Na ocasião, Neymar estava despontando para o futebol mundial. Hoje, talvez ele seja a maior estrela do esporte. Será que, assim como pedem que Neymar seja menos arrogante em campo, os adversários também não deveriam respeitá-lo mais, como fazem com Messi e Cristiano Ronaldo? Afinal, ninguém quer ver Neymar fora da Copa, não é?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Essa colocação do Maurício Costa, o Mazella, de que ele foi. O jogador estendeu a mão, ele refugou, deu a mão e depois refugou. Aconteceu, por exemplo, agora no jogo Chapecoense Nacional do Uruguai. A questão da torcida, que foi inclusive punida já.
É uma falta de educação, de respeito. Acho que você brincar, gozar, tirar onda, tirar sarro.
A colocação dos torcedores nacionais, sim, né?
Realmente... O Neymar também não foi legal.
Também não?
Não. O Neymar falar, tirar onda, ok. Mas você esticar o braço, o cara tá caído, o cara tá machucado, pouco ou muito. Aí o cara estica para o outro se levantar, ele tira a mão. É de uma falta de educação, de
respeito. Mas ele está reclamando achando que o futebol está muito chato, que a vida está muito chata.
Eu acho que a vida está muito chata pelo politicamente correto. Isso. Entendeu? Politicamente. Está tudo certo aí,
tá
pessoal?
Certo aí?
Tudo legal?
Alô,
tá tudo
alô,
bacana?
Alô, alô,
tá tudo
alô,
bacana? Hein, Joca? Tá alô. Tudo bem? Quer que a gente pare? A gente para e você continua por aqui? Não. Tudo vamos. Certo. 17h40? Olha só. Vamos em frente. O
vamos negócio
frente,
é o seguinte. Vamos mas tá política, politicamente tá.
Super chato. Não tem mais um Romário, um Renato Gaúcho, um Bebeto. Tinha outros jogadores que davam Túlio Maravilha, que era legal, gozação, Rei do Rio, botava, bababá, bababá. Agora, esse negócio do Romário esticar a mão pro cara.
Romário, não,
perdão,
Neymar.
Perdão, desculpa, do Romário Neymar, do Neymar. Neymar. Esticar a mão. O outro estica, isso é brincadeira nossa e tal, mas não...
Na pelada, mas não...
Na pelada, ou, mas não numa futebol profissional, o mundo inteiro vendo, o foco hoje é pro futebol francês por causa do Neymar. Eu vou assistir com a mão, o cara, eu sou o cara, eu levanto o olho um muco no Neymar. Pronto.
Jorge Vamburg.
Eu acho que o Neymar fez aquilo que muita gente gostaria de fazer, inclusive eu. Eu faria a mesma coisa que ele. A verdade é a seguinte, o Neymar está certo, porque estão caçando o Neymar em campo. Quer dizer, se fosse aqui no Brasil, porque o nosso futebol é muito violento, é isso aqui. Na França, né, ele está sendo caçado, como já era na Espanha. E eu já disse aqui e vou repetir, há uma diferença de tratamento entre o Neymar e o Messi, por exemplo, por parte dos adversários. O Messi não apanha nem um décimo do que o Neymar apanha. Qualquer coisa, metem a butinada no Neymar, batem para valer, para machucar. O Cristiano Ronaldo, também não vejo o Cristiano Ronaldo sofrer esse tipo de falta. Por que só o Neymar? Me parece que há uma certa discriminação, mas é porque o Neymar, na verdade, é um artista da bola. Ele não é apenas um craque. Ele é um jogador inventivo, um jogador que dribla muito, que dá dribles fantásticos, dribla de costas, e ele deixa o adversário desmoralizado. O Messi não tem essa arte do Neymar. Ele parece uma máquina jogando. O Cristiano Ronaldo é o cara objetivo e tal, mas não tem a arte do Neymar. E é por isso que o Neymar é caçado em campo. Então, e ele faz muito bem reagir, que é para esses caras não tirarem onda mais com ele, na minha opinião.
O pessoal acha que ele pega na pilha, o Rodrigo Carvalho até colocou aqui em off, a questão do cara pegar a pilha, aquele negócio, do apelido, né? Você bota o apelido, quanto mais você reclama, pega na pilha.
Mas é o seguinte, eu não discuto tudo que o Vamburg falou com relação à qualidade do Neymar.
Claro, tecnicamente
eu não discuto,
claro.
Não discuto. Mas ele tá muito, sabe?
Mimimi.
Tá muito mimimi. Ele sabe dele, não sei se ele provoca, não sei que eu não provoco. Ele tem umas atitudes fora do campo que não condizem com ele. Você vê o Cristiano Ronaldo e o Messi, tô independente de apanhar ou não, não tem a postura dele. Ele tá irônico, debochado, se achando bom. Isso é questão de formação. Você olha pro pai dele, vê que o pai dele também é um cara meio. Então isso aí é questão, eu não digo futebol, ele é inquestionável. Mas, como o René Simão disse há 8 anos atrás, estamos criando um monstro e está aí. Mas isso também é problema de estrutura e ele não tem uma pessoa do lado. Porque o pai dele é boleirão demais, né? Então, porque quem sabe o seu não degenera.
5h43. Vamos falar agora da região centro-oeste. Vamos dar um pulinho nesse campeonato estadual com Bruno Mendes.
Chegamos na região centro-oeste do Brasil, Campeonato Brasiliense de Futebol, Candangão, quarta rodada, neste sábado, Luziânia e Brasiliense, no domingo, Paraná e Sobradinho, Bolamense e Paracatu, Real e Ceilândia, Gama e Samambaia, Formosa e Santa Maria. Campeonato Goiano, sexta rodada, neste sábado, Grêmio, Anápolis e Atlético, Aparecidense e Rio Verde, no domingo, Anápolis e Iporá, Itumbiária e Anapolina e o clássico Vila Nova e Goiás. Pelo Campeonato Mato Grossense de Futebol, quinta rodada, neste sábado teremos Dom Bosco e Poconé, Ação e Sinop. No domingo, Operário e União, Luverdense e Cuiabá, Misto e Araguaia. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, teremos quarta rodada pelo Grupo A neste domingo, Comercial e União ABC, Costa Rica e Novo Operário. Pelo Grupo B no sábado, Corumbaense 7 e Dourados e neste domingo, Operário de Dourados e Urso.
Valeu, Joca Sanz. Vamos saber do campeonato.
O Joca Sanz adora a Rússia, impressionante.
É, o Paranaense. Vamos lá, vamos com o Juliano Justo.
Juliano Justo.
O final de semana será de clássico também lá no Paraná. O Atletiba, pela quarta rodada do estadual, acontece no Couto Pereira, às 5 da tarde do domingo. E o Coxa chega nesse clássico um pouco mais aliviado depois da primeira vitória no torneio. Aquele 1-0 sobre o União no último final de semana. Mas com as atenções divididas, já que na próxima quarta-feira o Curitiba tem o primeiro compromisso pela Copa do Brasil. Será contra o Parnaíba, lá no Piauí. Por isso o técnico Sandro Forner deve mandar a campo uma equipe mista.
O nosso foco, na verdade, lógico que o Atletiba é um jogo importante, é um jogo que mexe com todo mundo, mas o nosso foco principal, ele está na Copa do Brasil, né? Então... logicamente vamos com um time competitivo para jogar esse jogo, mas também já pensando no jogo contra o Parnaíba.
O Coxa provavelmente terá Wilson, César, Romércio, Thalisson e William Matheus, Júlio, Vitor Carvalho e Thiago Lopes, Iago Dias, Guilherme e Alexandro. O atacante Iago, que marcou um dos gols que deram o título estadual à equipe sobre o Atlético Paranaense no último ano, quer repetir a dose.
Sem dúvida, né? Acho que um clássico, dependendo da atuação do atleta, define muita coisa. Se for bem, eu acho que ele vai permanecer jogando, sim. Até porque o clássico é o maior jogo que tem, né? É contra o maior rival. E, sem dúvidas, para jogar contra o Parnaíba, quem for bem nesse jogo vai conseguir uma vaga aí como titular. Se continuar na sequência de bons jogos, vai continuar até o resto do ano.
Do lado do Atlético, que joga o estadual com uma equipe de aspirantes e mesmo assim tem a melhor campanha, o clássico é o maior desafio até o momento. Mas o técnico Thiago Nunes garante que a equipe chega bem para esse jogo.
O treinamento ele gera essa confiança, né? Os próprios jogos que a gente também vem realizando, vem trazendo esse nível de confiança bom para que a gente possa diminuir o nível de ansiedade e principalmente estar preparado para jogar bem. É mais um jogo que a gente tem que dar uma atenção especial, a gente sabe da magnitude, da importância, da história do clássico. Nós temos que manter a tranquilidade acima de tudo, muito foco no que a gente vem construindo nos jogos anteriores também durante os treinamentos, para que a gente possa chegar, né, nesse jogo com bem preparados e com a naturalidade necessária para jogar bem.
O provável Atlético para o clássico deve ter Santos, Gustavo Cascardo, Emerson, Zé Ivaldo e Renan, David, Guilherme e João Pedro, Giovani, Iago e Ederson. De São Paulo, Juliano Justo.
Carlos Bastos!
De imediato, vamos para a região Nordeste. Tem clássico por lá. Bruno Mendes, tudo de peso.
E vamos para a região nordeste do país, começar com o Campeonato Alagoano, quarta rodada, e um jogo que já iniciou essa rodada. O CSA empatou com o Asa em 0-0. Dimensão Saúde, CRB, CO e Coruripe jogam no próximo domingo. A rodada só será encerrada no dia 7 com Santa Rita e CSE. Campeonato Baiano de Futebol, quarta rodada. No domingo teremos Jacobina e Bahia, Vitória e Bahia de Feira, Jacuipense e Atlântico, Vitória da Conquista e Juazeirense, Fluminense de Feira e Jequié. Campeonato Cearense de Futebol, sexta rodada. Neste sábado teremos Maranguape, Uniclinic, Iguatu e Horizonte. No domingo, Floresta e Ferroviário, Guarani de Juazeiro e Tiradentes e o clássico Fortaleza e Ceará. Campeonato Maranhense de Futebol, terceira rodada também tem clássico. Neste sábado, Sampaio, Correio e Motoclube. Teremos ainda Imperatriz e São José. No domingo, Cordino e Bacabal, Santa Quitéria joga contra a equipe do Maranhão. Campeonato Paraibano de Futebol, sexta rodada. Neste sábado, CSP e Souza, Serrano e Botafogo, Auto Esporte 3. No domingo, Campinense Desportiva, Nacional e Atlético Cajazeiras. Campeonato Pernambucano, quinta rodada. Neste sábado, teremos Central Esporte, Pesqueira e Náutico, Salgueiro e Santa Cruz. No domingo, Vitória e América, Flamengo e Afogados. Pelo Campeonato Piauiense, terceira rodada. Neste sábado, Parnaíba e Piauí, 4 de julho e Altos. No domingo, clássico River e Flamengo, também tem clássico movimentando o Piauí. Campeonato Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, quinta rodada. Neste sábado tem ABC e Globo. No domingo, Açu e América, Potiguar de Mossoró e Força e Luz, Santa Cruz e Baraúnas. E finalmente, Campeonato Sergipano de Futebol, quinta rodada. Neste sábado, Frei Paulistano e Itabaiana. No domingo, Socorrense e Confiança, Olímpico e Dourense, Boca Júnior e Lagarto, Sergipe e Amadense.
Valeu, Bruno Mendes. Ceará e Fortaleza, grande clássico no Castelão. O Campeonato Cearense tem, como aconteceu com o Remo e Paysandu, essa semana vai dar...
O Ceará jogou ontem contra o Niclini, ele jogou na terça-feira pela Copa do Nordeste.
E vai enfrentar o Fortaleza. 5h50, vem aí o intervalo e voltamos já já com o Vasco da Gama, que está todo mundo pedindo aqui, e também o Mário Silva com o Nacional na Copa.
No Mundo da Bola.
Carnaval 2018, Porto da Pedra e Nacional unidas na Sapucaí.
Em 2018, o Carnaval do Rio promete mexer com a memória afetiva de muitos brasileiros. Uma homenagem às rainhas do rádio vai ganhar a Marquês de Sapucaí no enredo da Unidos do Porto da Pedra, escola do Grupo de Acesso A. O público vai reviver as 10 eleitas dos concursos da Era de Ouro do Rádio. Linda Batista, Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Ângela Maria, Mary Gonçalves, Vera Lúcia, Dóris Monteiro e Julie Joy.
As rainhas do rádio, nas ondas da emoção, o tigre coroa as divas da canção.
E a Rádio Nacional será cantada na avenida.
Carnaval é nacional.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E de imediato, na reta final do programa No Mundo da Bola, Mário Silva e as histórias da Copa do Mundo. Nacional na Copa é com Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. Argentina, 1978. Chegamos ao grupo 2, o grupo da Polônia, da Alemanha, da Tunísia e do México. Alemanha e Polônia estrearam com um empate, 0-0. A Tunísia, até de maneira surpreendente, venceu o México por 3-1. A Alemanha goleou o México, não estava bem o México nessa Copa, por 6-0. A Polônia derrota a Tunísia por 1-0. A Alemanha e Tunísia, de maneira surpreendente, 0-0. E Polônia bate o México por 3-1. Isso aí é porque facilitava na frente os cruzamentos. Tinha a seleção que não queria ser primeiro para pegar o mais forte na outra fase, sim. Bom, a Polônia se classifica com 5 pontos, primeira do grupo. A Alemanha passa com 4 pontos, Tunísia com 3 e México com 0. Voltam para casa. Chegamos ao grupo 3, o grupo do Brasil. Mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É, vamos pro Vasco da Gama. Todo mundo pedindo aqui, toda a galera vascaína pediu. Vamos falar do Vasco então. Vamos, Rodrigo Ricardo vai enfrentar o Volta. Será que se classifica o Vasco? Vamos lá, Rodrigo Ricardo, RR.
Rodrigo Ricardo.
Depois de estrear na Libertadores, goleando a Universidade Concepción do Chile por 4-0, o Vasco da Gama volta todas as energias para a última rodada da primeira fase da Taça Guanabara. Em quinto lugar do Grupo B, com 4 pontos, o Vasco precisa vencer o Volta Redonda às 17h em São Januário. Além da vitória, o gigante da colina precisa de uma combinação de outros resultados para chegar às semifinais da Taça Guanabara. No jogo entre Flamengo e Cabo Friense, torcer por um empate ou pela vitória rubro-negra. Já na partida entre Cabo Friense e Bangu, torcer pelo empate. A escalação do Vasco ainda é um mistério. A tendência é que seja um time misto. Mas para o jovem Paulinho, ao Vasco só cabe uma saída.
Mas independente do time que jogar, a gente tem que ganhar. E o Vasco sempre tem que ganhar.
Quem está com a bola toda na colina é Evander. Autor de 2 gols no Chile, ele é o novo camisa 10 do Vasco da Gama.
Certa responsabilidade sim, né? Até porque o peso da camisa é enorme, né? Mas com certa tranquilidade vou controlando isso.
O bom desempenho dos garotos da colina enche de esperança a torcida e o treinador Zé Ricardo.
A gente fica feliz por eles também, né? Eles têm uma identidade muito grande com o clube e estão amadurecendo com essas dificuldades todas que temos passado. E com isso eles vêm mostrando porque estão merecendo a oportunidade de estar jogando.
Fora do campo, o Vasco emprestou o meia Guilherme para o Vitória da Bahia. E o atacante Luiz Fabiano foi autorizado pelo Vasco a se recuperar no centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Jorge Hamburg, o Vasco da Gama, há uma possibilidade, não sei se sabe, se você já sabe, o pessoal do Vasco está colocando, que vai botar um time mesclado, né? Porque ele quer aproveitar, quer usar o time na quarta-feira. Pela Libertadores da América. Mas você já utilizaria força máxima nesse domingo, não?
Eu utilizaria. Eu não vejo motivo para o Vasco colocar força máxima na quarta-feira contra a Universidade Concepción, porque a vantagem é tão grande que eu acho que o Vasco não precisa de força máxima. Ele deveria fazer o inverso. Acho que vale muito mais ele buscar a classificação na Taça Guanabara, muito mais importante para motivar a torcida, colocando o time principal, a força máxima, do que na quarta-feira. Essa é a minha opinião.
Valeu, ô Valdir, rapidinho pra gente ir.
Eu também acho, porque o quarta-feira tem um jogo praticamente classificado. Se o Vasco for a final, o inverso. Se o Vasco for a final, joga domingo. É bom lembrar que o Vasco vai jogar pela Libertadores.
Já na quarta-feira de cinza.
Na quarta-feira de cinza, na outra quarta, dia 21. Isso.
Vamos para os palpites, começando com o Fluminense Macaé, 5:57. Mazela.
2-0 Fluminense.
Você, Luiz Ferreira.
3-0, Flusão.
Rodrigo Carvalho, quanto vai dar Macaé e Fluminense?
1-0, Flusão.
Ô, Brandão, quanto? 1-0, Fluminense. Você, Valdir?
1-1.
Jorge Bambuco?
1-1.
1-1 também. Vamos para Botafogo e Madureira. Para mim vai dar 0x0. Pra você, Ricardo Mazzara.
2x0, Madureira.
Que é isso? Ô, você, Brandão. 2x0, Madureira?
É.
Jorge. Oh, não, deixa o Bambu aqui. Rodrigo Carvalho.
Vocês estão sendo muito maldosos, hein? 1x0, Madureira, gol do Souza.
Você, vai ter chororô, você, hein? Luiz Ferreira. Vai ter chororô.
2x0, Madureira, 2 gols de Souza.
Assombração, sabe pra quem
Jorge
aparece?
Jorge Bambu, e aí?
3x0.
Quem?
Botafogo, claro.
Você, eles estão fazendo parceria.
2x0.
2x0?
Quem? Claro pro Botafogo, tu acha que eu vou botar Madureira? Pô, Madureira não ganha de ninguém, pô.
O Flamengo e Nova Iguaçu, nem vou votar. Vou votar no Vasco contra o Volta Redonda. Você, Brandão, Vasco, Volta Redonda.
2x0, Vasco.
Rodrigo Carvalho.
3x0, Vasco.
3x0, mais uma goleada. Você, Cabeça.
1x0, Vasco.
Você, Mazela.
1x1.
1x1. Você, Valdir Luiz.
2x0, Vasco.
Só porque ele votou a favor do Botafogo.
Tá de parceria, Vamburgo e Valdir. Estão fazendo tricô juntos, os dois.
Obrigado a todos. Jorge Vamburgo, e aí, Vasco e Volta Redonda.
Olha, o melhor palpite de todos foi o do Valdir. 2x0, Vasco. Seja com os reservas ou com os titulares.
Flamengo e Nova Iguaçu.
Não, Flamengo e Nova
Iguaçu. 1x1, meu placar.
Vamos dar resultado. 5x59, esse jogo não vale nada. O Flamengo já é líder. Valeu, 5h59, vem aí o Repórter Nacional, vem show de bola para sábado e domingo para você, e você fica sempre ligado com a gente, tá bom? Um abraço no Mundo da Bola, segunda.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. 2,1 MHz. Rádio MEC FM.